Hoje, né, quinta-feira, gente, é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Então, a gente tem na linha, ao vivo, para conversar conosco sobre esse assunto, o André Ferretti, ele que faz parte da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e é gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. André, seja bem-vindo ao Tarde Nacional, tudo bem com você?
Tudo bem, muito obrigado, boa tarde.
A gente agradece muito sua participação e falar dessa data, né, que é uma data de conscientização, e é justamente isso que eu queria começar te perguntando, André, né, o que é importante a gente criar consciência sobre, né, essa questão das mudanças climáticas? O que você considera, o que você julga mais importante?
Bom, as mudanças climáticas, elas são um dos, se não for o principal desafio da humanidade nesse século. Ela está conectada com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com as cidades, com o campo, a produção de alimentos, a disponibilidade de água e recursos naturais, saúde, ou seja, ela influencia tudo. A gente está num momento em que o mundo inteiro tem sofrido grandes impactos das mudanças climáticas e a ciência tem mostrado que é preciso agir urgentemente, e se a gente não fizer alguma coisa logo, a tendência é que esses impactos sejam cada vez mais intensos e frequentes.
Ou seja, a gente não está falando mais de uma questão que fica no campo das ideias, né, André? Pelo que você está nos colocando muito bem aí, a gente precisa ter consciência de que a gente está falando de impactos reais no nosso dia a dia, na nossa vida, não só no futuro, mas no presente também, né?
Exatamente. A gente viu agora no nosso país, não somente agora, né? A gente teve alguns casos recentes, como no litoral norte de São Paulo, que vidas se perderam com isso, patrimônio público e privado. Mas a gente tem visto isso tanto com excesso de água, às vezes nessas enxurradas, nessas enchentes, mas também em algumas outras regiões, como o sul do Brasil vem passando, o extremo sul vem passando aí há mais de ano por grandes secas. A gente teve, alguns anos atrás, problemas na região serrana do Rio de Janeiro, onde a gente perdeu muitas vidas. A gente tem problemas na região dos semiáridos, nas grandes cidades, no campo, com quebra de safras. Então, é um impacto que ocorre no Brasil e no mundo inteiro. A gente, às vezes, vê aqueles grandes incêndios na Califórnia, em alguns países da África. A gente vê também tempestades castigando Ásia, Europa. Às vezes é frio, às vezes é calor, às vezes é fogo, às vezes é seca. Mas essa irregularidade e essa severidade desses fenômenos tem a tendência de se intensificar. E nós precisamos agir reduzindo emissões de gases de efeito estufa, reduzindo queimadas e desmatamento, que são as principais fontes de emissões do nosso país, mas também as emissões devido ao uso de combustíveis fósseis, principalmente no mundo inteiro. E precisamos também ter planos e medidas de adaptação para esse cenário climático que mudou.
Porque, pelo plano, quer dizer, porque a ciência tem mostrado urgência, né, que a gente precisa agir com urgência, mas algumas coisas já não tem como reverter, é isso? A gente já está numa situação difícil, né, André?
Exatamente. Os gases que foram emitidos em excesso desde a Revolução Industrial, há mais de 200 anos, estão em excesso na atmosfera e esses gases permanecem agindo por décadas e séculos. Então, mesmo que a gente conseguisse, por exemplo, numa hipótese de zerar as emissões de gases de efeito estufa hoje, a gente já tem uma concentração muito desses gases na atmosfera muito maior do que nós tínhamos algumas décadas atrás, e isso já está trazendo problema e continuaria trazendo problema pelo período de duração desses gases na atmosfera. Então, a gente precisa reduzir as emissões para não agravar o problema, mas a gente precisa tomar medidas de adaptação agora para lidar com aquilo que já está nos impactando.
Por exemplo, uma medida de adaptação seria um bom exemplo? Algumas cidades, por exemplo, do Japão, que já pensam em construções esponjas, já pensando em alagamentos. É disso que a gente está falando ou não?
também a gente tem algumas coisas sofisticadas, como são chamadas as cidades de esponja, que são planejadas e têm sua infraestrutura já preparada para absorver esse excedente de água, evitando expor as pessoas a risco, a degradar o patrimônio público e privado, o que exige alta tecnologia, grandes investimentos. Mas nós temos coisas bem mais simples, como, por exemplo, a gente identificar, ter bem claro em cada município, em cada estado, mas principalmente adaptação é uma coisa local que precisa ser feita em cada região, em cada município, em cada bairro, mas a gente ter mapeado quais são as áreas mais vulneráveis e os setores mais vulneráveis da nossa sociedade, da nossa economia, e a partir desse mapeamento, a gente traçar planos e implementar esses planos. Por exemplo, a gente sabe de áreas que sempre alagam quando a gente tem grandes tempestades. Então, nós precisamos ter essas áreas bem mapeadas e implementar políticas públicas que ajudem a evitar esse problema. Seja reformar todo o sistema de drenagem, colocar algumas estratégias ali associadas a isso, como arborização urbana, parques e áreas verdes que vão ajudar a absorver um pouco desse excesso de água, jardins de infiltração, que são jardins colocados ali que têm um poder de absorção de excesso de água, instalar cisternas nas edificações ali que possam acumular e guardar um pouco do excedente de água antes dessa água ir para o sistema de drenagem. Então, existem várias técnicas. Outra coisa básica é a gente identificar as nossas populações que estão em risco de alagamento ou deslizamento de terra. Uhum. E trabalhar essas áreas, removendo as pessoas que estão em áreas de risco, para que elas não percam suas vidas, mas remover uma pessoa de uma área de risco, não é só chegar lá e tirar a pessoa. A gente tem que estar preparando outros locais para receber essas pessoas. Então, isso a gente tem que fazer agora, antes do evento acontecer, e não depois que ele ocorre. Uhum. Então, é preciso fazer isso, é preciso se restaurar a vegetação em áreas que foram degradadas e que hoje deixam as pessoas e o patrimônio público e privado ameaçado, porque tem risco de deslizamento. A gente precisa adaptar o nosso setor de o nosso setor de urbanização, de planejamento da cidade, a nossa agricultura. Então, são ações que a gente faz antes do grande problema. Uhum. E que a gente pode fazer agora.
E que a gente precisa, né, André? Pelo que você está nos colocando, né? E você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão que é chamada, né, de racismo ambiental, que é o fato das populações mais vulneráveis acabarem sofrendo os maiores impactos das mudanças climáticas, né? Mas isso não significa que outras populações também não vão ser afetadas, né, André? Eu acho que muita gente não se dá conta disso, né? De que a natureza, ela não escolhe. Quer dizer, não, claro que a gente sabe qual o cenário, principalmente falando de Brasil, né, as populações mais vulneráveis vão ser mais afetadas, mas a gente está falando de uma questão global e que tem um impacto para toda a humanidade, né?
Exatamente. Países ricos e pobres, assim como bairros mais ricos, bairros mais pobres, cidades mais pujantes e aquelas com menores condições, todos sofreremos as consequências. Agora, os mais pobres acabam sofrendo mais, porque além do impacto direto do fenômeno, eles também têm menos, essas populações têm menos condições de buscar alternativas. E também, geralmente, elas ocupam lugares mais vulneráveis e desprovidos também de políticas públicas ali. Então, desprovido de infraestrutura adequada, desprovido de saneamento, desprovido dos serviços básicos, muitas vezes como água, luz. Então, quando um evento catastrófico desse ocorre, essas pessoas que nem têm o mínimo, né, o básico, elas ficam numa situação de calamidade, muito mais do que quem tem condições, quem está num bairro ou numa região que tem muito mais estrutura. Esse é o problema.
Uhum. A mesma coisa quando a gente compara os países, né? Às vezes um desastre num país rico, as pessoas têm uma outra estrutura até para lidar com aquele problema, se comparado com um país com a maior quantidade de populações vulneráveis, né?
Exatamente. Aí entra tudo, né? Entra todo o sistema de assistência, hospitais, ambulâncias, profissionais treinados, defesa civil equipada e com recurso. Então, toda essa assistência num país mais rico é muito mais facilitada do que num país pobre.
André, você falou que a solução é isso, é reduzir emissões de gases. Até esses dias a gente estava comentando aqui no programa, né, sobre esse assunto das mudanças climáticas. Eu comentei com o um entrevistado de um estudo nos Estados Unidos que está vendo a possibilidade de levantar poeira lunar para barrar os raios, os raios solares e tal. Não precisa de tudo isso, né? A gente já sabe como resolver aqui, basta querer também, né?
Exatamente, nós temos coisas muito simples, né? A gente sabe, por exemplo, que o combustível fóssil é uma das principais fontes de gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, e a gente tem alternativas para isso. Por exemplo, nosso país é um dos países que tem uma alternativa mais bem espalhada por todo o seu território, que é o etanol. Então, o etanol é um combustível que não é fóssil. Ele é originado, né? Esse combustível é feito a partir da cana, e a cana, quando cresce, retira o carbono da atmosfera, e depois esse mesmo carbono é o que constitui o combustível. É diferente de um petróleo que é tirado do subsolo e não volta mais, né? A cana está sempre removendo carbono da atmosfera e a gente utiliza. Remove da atmosfera e a gente utiliza. Enquanto o petróleo, a gente só está bombeando do subsolo e jogando na atmosfera quando a gente queima. Mas a gente tem várias outras alternativas, como utilizar mais transporte público, andar
Nossa, eu ia
mais de
falar isso,
bicicleta.
André. Essa coisa do transporte público me pega num grau, assim, porque falando assim, né, voltando para o trânsito, é a melhor solução. Eu vejo as pessoas discutindo muito a questão do carro movido a bateria, né? Como é que fala? O
Sim,
carro.
carros elétricos.
Carro elétrico e, gente, não, o transporte público ainda seria a melhor solução, né?
Imagina se a gente tivesse, né? Porque quando a gente está falando de transporte público, não quer dizer que a gente quer falar para a pessoa assim, troque seu carro ou não utilize carro e vá pegar um transporte público ruim. Não é isso. É a nossa sociedade investir num transporte público de qualidade, que possa servir bem a toda a cidade, a gente ter ciclovias, a gente ter calçadas bem feitas para as pessoas caminharem a pé, a gente ter segurança para as pessoas utilizarem esses serviços e andarem a pé e de bicicleta. Então, é tudo isso. Então, se a gente tem uma cidade, um bairro, um município planejado para isso, a gente vai ter muito mais qualidade de vida e a gente não vai precisar desses deslocamentos em veículos individuais. Da mesma forma, a gente tem que, nesse plano de mobilidade, né, de transporte público, a gente tem que oferecer os serviços para as pessoas próximas aonde elas residem, para que elas não precisem fazer grandes deslocamentos. Então, se eu tenho a escola, o hospital, a farmácia, o mercado próximo da onde as pessoas moram, elas vão precisar se deslocar menos. Então, tudo isso, por isso que a gente precisa integrar todas as políticas públicas com esse pensamento, mais qualidade de vida para as pessoas e menos necessidade de emitir gases de efeito estufa com deslocamento.
E eu acabei te interrompendo, André. Você acho que citar outras alternativas além do transporte público. Fico perguntando se também energia solar entraria nessa categoria.
Sim, energia solar e energia eólica no nosso país já é algo que já está cada vez mais, né, espalhado por aí. A gente hoje tem um preço competitivo dessas energias no mercado, inclusive nos leilões oficiais de energia. No passado se falava, nossa, isso é muito caro, não, nunca vai funcionar. E hoje a gente fala, não, hoje são alternativas que estão aí no mercado, cumprindo um papel já super importante da nossa matriz energética, mas isso pode aumentar ainda mais. Mas tem coisas mais simples, como a gente comprar produtos locais. Se eu ficar importando produtos dentro do meu país, de uma região para outra ou de um país para outro, eu preciso transportar essas mercadorias e produtos. E isso acaba gerando gasto de energia e utiliza muito combustível fóssil. Se eu estou privilegiando e favorecendo esses comércios locais, eu estou também demandando menos energia e menos emissões de gases. Então, são coisas simples. Você pode optar em comprar algo produzido perto de você, favorecendo a economia local. Você pode ir a pé no mercado próximo, ao invés de pegar o seu carro e ir para uma área distante para fazer a mesma compra, ou trazer algo de muito longe.
Pois é, trazer alguma coisa da China. Fico pensando nisso. Às vezes a pessoa vai e compra ali uma bobagem, sei lá, uma camiseta. Caramba, olha o caminho, todo o percurso que essa camiseta vai fazer para chegar até esse consumidor final, né?
É bem isso. Isso é emissão de gases de efeito estufa que acaba num pensamento mais imediatista, de fato, não, mas eu economizei aqui uns reais. Pois é, porém, se a gente pensa mais a longo prazo, esses reais que eu economizei podem me trazer problemas que vão me custar muito mais caro no futuro. Então, esse pensamento de como a gente ser mais sustentável, ele precisa estar espalhado em toda a sociedade, em todos os setores. A gente não pode jogar numa pessoa ou noutra, num prefeito, num governante, toda essa responsabilidade. Mas todos nós juntos podemos sim nos unir com essa visão para que isso seja viável.
Ah, André, muito bom conversar com você, viu? Eu acho que é isso mesmo, né? Consciência é a palavra. Eu gostei muito, né, de hoje ser o Dia Nacional de Conscientização, né? A gente tem outras datas durante o ano que tratam também da questão das mudanças climáticas, mas essa questão da conscientização acho que é muito importante. Acho que você nos ajudou aqui a esclarecer um pouquinho de que forma a gente pode pensar no nosso dia a dia, nas nossas escolhas em que tipo de cobrança a gente quer fazer também, a gente deve fazer, né, para as nossas autoridades, para que a gente consiga, não dá mais para reverter, mas frear, né, o que pode vir ainda por conta, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas, né?
Exatamente. E assim, cada um de nós pode, sim, e essa data é importante para a gente refletir e identificar aquilo que a gente consegue fazer imediatamente, os passos que a gente ainda precisa dar e deixar mais evidente que todos nós somos corresponsáveis pelo problema, mas também pelas soluções e que dá para a gente enfrentar o problema com medidas simples e ir avançando passo a passo para um cenário, né, muito mais positivo para todos nós.
André, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades. Um abraço muito grande para você.
Abraço a todos e muito obrigado.
Tchau, tchau. Eu conversei com o André Ferretti, ele que faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza e ele é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Conversamos sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas.